gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço com vocês a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China. Está ao meu lado no estúdio o meu colega brasileiro, Braulio Galvão Silva. Olá, Braulio.
Olá, ouvinte. Olá, Rosana. É sempre uma alegria o nosso encontro no programa Gastronomia. Vamos então começar mais um bate-papo para falar dos sabores da China. O que temos para hoje?
Tem recentemente uma notícia muito quente na China, dizendo que o presidente chinês Xi Jinping ofereceu no dia 18 do mês passado em Beijing um jantar para Lian Zhen, presidente honorário do Kuomintang, partido no poder de Taiwan. Os pratos no banquete são todos petiscos típicos da província de Shanxi, no noroeste da China. Isso porque Shanxi é a terra natal dos dois líderes. E depois que saiu a notícia, os alimentos da região ficaram mais populares entre os chineses. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre as delícias da região.
Que bom! Eu tinha tomado conhecimento dessa notícia. Eu estou curioso sobre os pratos que os dois dirigentes chineses comeram. O programa de hoje vai me dar uma resposta a essas curiosidades?
É sim, então vamos lá. A cidade Xi'an é a capital da província de Shanxi. É muito conhecida por seus muros antigos, o mausoléu do imperador Qin Shi Huang e o magnífico exército de cavaleiros de terracota. Mas, acima de tudo, a cidade também é famosa pelas suas diversas delícias. Entre elas, destaca-se o banquete de raviolis, conhecido como jiaozi em chinês, o zhou jia mo, o tipo de sanduíche com recheio de carne moída, o yang rou pao mo, pedacinhos de pão assados, imersos em caldo de carneiro, e o também liang pi, é um tipo de macarrão frio feito a partir de trigo ou farinha de arroz.
Bom, vamos conhecer primeiro o yang rou pao mo. É um petisco muito típico de Shanxi, né? Como já falamos, o prato é feito com pedacinhos de pão assados, imersos em caldo de carneiro com um sabor delicioso. A origem da comida tem uma história interessante, Rosana. Diz a lenda que há mais de 1000 anos o imperador da dinastia Song, Zhao Guanyin, era bastante pobre antes de chegar ao trono. Ele ganhava vida na então capital do país, Chang'an, sendo exatamente a capital da província de Shanxi de hoje. Em um dia de inverno, Zhao estava com muita fome e muito frio, porém, ele tinha apenas 2 pães assados, tão duros que não conseguia comê-los. Por coincidência, um restaurante pequeno na rua estava cozinhando carneiro.
O dono da loja se compadeceu dele, então deu ele um tigela de caldo de carneiro para ele colocar os pães partidos e macerados dentro e matar a fome. Zhao Guanyin comeu a mistura de pão seco e caldo de carneiro e achou aquilo a melhor delícia que já tinha provado. Após 10 anos, esse mesmo homem pobre fundou a dinastia Song e se tornou imperador. Um dia, ele passou por aquele restaurante de carneiro quando inspecionava a cidade. Ele mandou o dono fazer o mesmo caldo de 10 anos antes. Relembrando os dias passados, o imperador elogiou bastante o prato saboroso.
Bom, Rosana, em primeiro lugar, nós sabemos que a fome é o melhor tempero do mundo. Então, quando a gente está com fome, tudo é delicioso.
É isso.
E associado a essa fome, quando você come alguma coisa, estando você com muita fome, você guarda uma relação afetiva com essa comida para o resto da vida. Se era uma comida que você não gostava, você passa não só a gostar, mas a respeitar. E, bom, partindo desse princípio, como o imperador criou uma relação muito afetiva com esse prato chamado...
Yang Rou Pao Mo. Sim.
Pois é. Então essa história ficou conhecida pela população, né? E a comida favorita do imperador se tornou o petisco mais procurado na cidade de Chang'an. Até hoje, o Yang Rou Pao Mo continua sendo a comida mais original e de maior influência na província de Shanxi.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
E a seguir, vamos conhecer o banquete de raviolis, oferecido pelo restaurante de De Fachang em Xi'an, que também tem uma longa história.
Rosano, um fator muito interessante é que se você disser ravioli no Brasil, imediatamente a gente vai associar a uma comida italiana. Os brasileiros não sabem que os chineses consomem com tanta frequência isso que eles também chamam de ravioli. Então é muito bom ouvir esse som ravioli, porque nos remete a lembranças boas, aos almoços de domingo, principalmente para a comunidade de descendentes de italiano, da qual eu faço parte, e é gostoso ouvir os nomes em italiano, porque lembram a convivência com os avós, com os pais, a infância, os almoços de domingo.
Que bom!
E o restaurante, fundado em 1936, fica no centro de Xi'an, perto da Praça da Torre do Sino. A construção, de 6 andares, imita um estilo arquitetônico antigo, com 5 salas de estilos diferentes e capacidade para servir 500 pessoas ao mesmo tempo.
Este restaurante oferece mais de 300 tipos de raviolis, ou jiaos em chinês. Os cozinheiros usam uma diversidade de ingredientes para fazer o recheio, de carne, legumes e de aliote e para badana de tubarão. Além disso, os modos de preparo do banquete são também muito diversos. Pode ser frito, refogado, grelhado e assado.
Nossa, deve ser até difícil escolher o que comer com tantas opções, né, Rosana?
Sim.
O restaurante tem, por acaso, um prato especial? Qual é o mais pedido pelos clientes?
Sim, tem um prato, é muito pedido. Este prato é o ravioli pérola. Quanto à origem do prato, também tem uma história interessante. Segundo se disse, o ravioli era a comida favorita da imperatriz Cixi, da dinastia Qing. Dizem que em 1900, a então imperatriz Cixi, junto com o imperador Guangxu, fugiu de Beijing para Xi'an devido à invasão das tropas aliadas das 8 potências. Muito cansada pelo longo percurso, a imperatriz Cixi perdeu o apetite. Um cozinheiro imperial, conhecendo perfeitamente as preferências dela, como o seu gosto pela carne de frango e o caldo da carne de pato, fez raviolis do tamanho de uma pérola. Recheou-os com frango e cozinhou em caldo de pato com cogumelos. A imperatriz ficou muito satisfeita com o prato, chegando a elogiar e a premiar o cozinheiro.
Hoje em dia, o ravioli pérola é o prato mais procurado no restaurante De Fachang. Para degustá-lo, existem muitos pormenores simbólicos, né? Se alguém tirar um quando vai pegá-lo lá na panela, isso significa que ele vai ter uma boa viagem, não é isso, Rosana?
É isso sim.
Se tirar 2, significa que vai ter dupla felicidade. E se tirar 3, 6 ou 9, será promovido sucessivamente. Se tirar 4, terá fortuna nas 4 estações do ano.
O zhoujiamo, um tipo de sanduíche com recheio de carne moída, é também o petisco típico de Shaanxi e amplamente consumido em toda a China. Normalmente, a comida é feita com a carne de porco. Porém, na comunidade muçulmana, devido aos tabus alimentares, o porco é substituído por carne de boi ou carneiro.
Bom, para fazer esse prato, né, você deve cozinhar a carne até que fique bem macia. De preferência que você compre uma carne já macia, né, Rosana? Porque aí não precisa cozinhá-la tanto, né, e você não vai se decepcionar depois. Então, corte alho poró e coentro em pedacinhos. Misture os ingredientes e coloque um mo, que é um tipo de pão grelhado de forma redonda, feito com farinha. Dependendo das especiarias usadas para preparar a carne, o gosto da comida também varia muito, né?
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
E a seguir, vamos agora começar mais uma aulinha da culinária chinesa. A receita de hoje é a batata frita com pasta de feijão. A batata é um alimento bastante comum por todo o mundo e aqui na China também.
Bom, Rosana, na década de 90, o mercado ainda não era tão diversificado como agora. Durante o inverno, haviam poucos produtos oferecidos no mercado. Por isso, para evitar a escassez dos legumes durante o tempo frio, os chineses costumavam estocar batata e couve chinesa. Eram cerca de 200 quilos para uma família com 8 ou 9 pessoas. Agora, existem histórias muito interessantes em relação a tempos difíceis. Os italianos, na época da guerra, também comeram muitas coisas assim, de maneira repetida. E meu bisavô falava isso para a gente bastante. Então, tem algumas comidas que traziam lembranças também tristes, porque eles eram obrigados a comer aquilo, porque não tinha realmente nada mais para se comer. Então, a comida é um momento de relação afetiva. E essa relação afetiva pode trazer alegria, mas também pode trazer algumas lembranças com as quais a gente não quer conviver. E, por causa disso, a gente também se lembra que, no Brasil, um dos milhares tipos de arroz que existe é o arroz com pequi. Pequi é uma fruta que é consumida no estado de Goiás há pelo menos 8 mil anos atrás. Porque as pesquisas arqueológicas descobriram restos de pequi nas arcadas dentárias dos antigos habitantes da região. Então, o arroz com pequi é, por exemplo, uma comida que sempre traz boas lembranças para a gente. A gente sempre é identificado com o arroz do pequi. Uhum. E nós somos da terra do pequi. Você entendeu? A terra do pequi. E estamos em Pequim agora. Olha só a semelhança, inclusive, de sons, né?
Sim. O prato de hoje é uma receita relativamente nova. Vamos começar pelos ingredientes.
Bom, os ingredientes são duas batatas grandes, 2 pimentões verdes, 100 gramas de barriga de porco, várias pimentas, meio alho poró, 1 pedaço de gengibre, 2 dentes de alho, 1 xícara de pasta de feijão, 1 xícara de água, 1 colher de chá de açúcar, sal a gosto e óleo para fritura. A seguir, o preparo da receita. Descasque as batatas e corte-as em fatias. É melhor lavar 2 vezes as fatias para eliminar o amido que fica ali na superfície de cada fatia, né? E depois deixe escorrer bem, deixe secar, frite-as numa frigideira. Isso vai fazer com que essas batatas fiquem crocantes por fora e macias por dentro. Faça isso em fogo médio e tome bastante cuidado com esse tempo, porque as batatas, quando começam a ficar douradas, elas queimam rápido. Logo que as batatas fiquem douradas, reserve-as num prato, de preferência com papel absorvente embaixo para tirar o excesso de gordura.
E corte as barrigas de porco em fatias finas. Frite sem óleo e depois use fogo moderado até que as carnes mudem de cor e soltem a banha. Retire em outro prato e reserve a banha do porco na frigideira.
Depois corte os pimentões e o gengibre em pedaços pequenos. Pique bem o alho poró e o alho comum. Na frigideira com a banha, frite em fogo alto os gengibres. Coloque uma xícara de pasta de feijão. Acrescente o alho poró e alho picados e mexa um pouco. Junte as carnes e desgrudando as bordas conforme for fritando. Quando estiver bem frito, coloque uma xícara de água.
Após ferver, junte as batatas preparadas. Coloque uma colher de chá de açúcar. Quando absorver o caldo, acrescente pimentões e pimentas. Acerte o sal e frite por 2 minutos. Está pronto? Sirva numa panela de pedra ou simplesmente num prato. Bom apetite! Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e mundial e também receitas deliciosas. Não perca.
Não perca. De lá, tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau. Zaijian.